essa questão de você se identificar do que ele fez ou que deixou de fazer, mas como ele reagiu ao que estava acontecendo. E a reação que ele estava acontecendo foi não se identificar ao sofrimento daqueles que estavam sofrendo. É isso que eu disse a esse respeito. Aqueles que não tiveram a pergunta respondida, por favor, escrevam ela de novo, que aí nós vamos respondendo, tá certo? Vamos tentar se fixar nessa questão da identificação com o mundo, por favor.
Gente, eu aqui vou continuar do que a Letaca tá fazendo a pergunta dele. Depois vocês, por favor, façam as perguntas novamente, tá ok? Então vamos lá, a Letaca. Pai, queria fazer um comentário sobre o que o Galego disse. Se caso estiver errado, isso pode me ajudar também, mas será que talvez ele já não está praticando o que você ensina em muitas ocasiões sem saber? Se sim, talvez isso possa ajudá-lo a identificar as desidentificações dele. Paz.
Olha, você estava indo muito bem. Ele pode até estar fazendo o que... não sabendo o que está fazendo. Agora, quando você fala identificar as identificações, você acabou de se desidentificar. Acabou de se identificar. Acabou de não fazer. Se você identifica as desidentificações, não sei para que eu fui inventar essa palavra, eu não sei falar ela, mas se você identifica as desidentificações, você acabou de identificar, acabou de não desidentificar.
Vamos lá, Klaus Heleno, Galego, pergunte ao Kim quando foi que Yahshua virou Jesus. E para quem serve esta mudança?
Desculpa, isso eu não posso lhe responder quando aconteceu, porque não existe tempo.
Márcio, Rio de Janeiro. A identificação com as consciências criadas pela mente pode gerar karma?
As consciências geradas pela mente, se você quer falar em karma, já é o karma. Só isso.
Armando Chu. Como é que é? Feliz pergunta. Dizem que o nosso entusiasmo é diversão dos deuses. Puta, mano, eu não sei como falar isso. Tus é igual a Deus, do grego. Assim vai ser duro de se identificar.
Sim, a identificação de vocês com este mundo é, vamos dizer assim, diversão de Deus, dos deuses. Ele diz assim, olha que bobo, está se identificando com uma coisa que vai acabar. Sabe, se vocês, olha bem, você, eu estou falando vocês, não estou falando eu. Se vocês acreditam que o observador é o espírito, idiota é o espírito que se identifica com o lugar onde ele vai estar apenas por 60, 70 anos. Enquanto que o resto, ele não vai buscar a identificação com o resto da vida eterna dele. Ele se identifica com um curto espaço de tempo e pede a identificação com o resto da vida dele. É só o bobo mesmo. Polícia que a gente ir.
Gustavo Azer. O processo de desidentificação ocorre somente às pessoas que mantêm esse tipo de identificação? Ou ocorre a todos?
Só pode se desidentificar quem está identificado. Óbvio.
Pituitário, como buscar a desidentificação sem querer se desidentificar ou saber que está se desidentificando?
Gi, eu repondi essa antes da palavra, você então não ouviu, eu repondo novamente. Como se desidentificar sem saber que está se desidentificando é se desidentificar da consciência que diz que você conseguiu. E sem querer é fazendo, sem querer fazer.
Gente, me dá um minuto aqui, tá? Pra gente ver se tá... Tá todo mundo escutando aí? Dá um sim pra mim, por favor. Ok, obrigado, gente. Gente, só um minutinho que eu me perdi aqui, tá? Ah, tá aqui. Antônio Farias. Jesus fez alguma coisa que não deu certo?
Não.
Ai, desculpa, gente. Tem um Pelé 45 aqui, que é o nosso amigo Ramon, que eu não me identifico com esse nome, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Pelé 45, que é o Ramon. Pai, tô com dificuldade para dormir. Fico observando a mente falar na hora do sono. E parece que tô ouvindo uma outra pessoa. Aí, dando atenção a isso, tudo, não pode falar algo?
Posso, se desidentifique da necessidade de dormir. Não vai ter mais problema se ficar acordado. Só é problema ficar acordado aquele que está identificado com a hora que é a hora de dormir.
Ai. Opa, responde, não responde porra nenhuma, mas tudo bem. Claus Heleno. Tá, desculpa, gente.
E você disse que eu não respondi, que é mais caro que isso. Só vamos dizer assim, lhe causa alguma coisa não dormir, porque você quer dormir. Então você não tem que se preocupar se dorme ou se não dorme. Você precisa se libertar do valor de ter que dormir a tal hora, de ter que dormir tantas horas. Esse que é o problema, você diz, eu não falo nada e eu estou falando tudo. Mas vocês não querem falar. Não, agora são 10 horas, 11 horas, meia-noite, isso é hora de estar na cama. Quem disse? Tem gente que está começando a trabalhar naquela hora. Agora, para esses, eles vão achar que eles têm que estar acordados. Esse aqui é o problema. O problema é essa identificação com as coisas do mundo. Noite foi feita para dormir. Quem disse? Qual o problema de você passar a noite e o dia acordado? Então, não é que eu não te digo. O problema é que vocês têm... Põe aqui direitinho que eu continuo falando. O problema é que vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm... Imagina um armário cheio de gavetinha. Cada gaveta dessa é o valor para alguma coisa. Vocês precisam abrir essas gavetas e jogar tudo isso fora. Mas vocês não querem. E aí, quando se fala alguma coisa, mesmo que você não tenha consciência, vai lá, abre a gaveta e diz, olha, está aqui guardado, noite foi feita para dormir. Você acredita nisso, você tem que achar em comum você não dormir. Não dá, como eu acabei de dizer, não dá para se fazer um trabalho preservando deste mundo que você quer. É preciso se libertar de tudo, se desidentificar de tudo. Então só sofre quem não dorme de noite, porque acha que tem que dormir de noite. Só sofre quem come feijão com arroz, que é aquele que acha que não tem que comer feijão com arroz. Você ainda não entendeu, Luiz? Jamais o ato vai lhe fazer sofrer. O que lhe faz sofrer é o valor ficado com ele. Não é o seu time que é o culpado de você sofrer. É porque você está identificado que entrou em campo tem que ganhar o jogo. Mas de perder também faz parte do jogo. Não são todos, não, todos que entram no campo não podem ganhar o jogo. Como é que os dois vão ganhar? Então é preciso que você retire esses valores da vida e retirar esse valor e não se identificar com ele. É dizer, ó, eu não sei se vai ganhar ou perder, então tu faz ganhar ou perder. Eu não tenho, eu não tenho a ideia de que se entrou em campo tem que ganhar.
Klaus Heleno, quem? Quem é quem? Em todo lugar. Por que Yahshua virou Jesus?
Isso não me interessa, moço. Desculpa, mas você está preocupado com muitas coisas que não vão fazer ter o menor efeito para você. Enquanto tem outras que você precisava se preocupar. Por exemplo, você outro dia me disse como é que você vai perdoar as pessoas que você não serviu nem por cento espírita. Moço, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acredita no perdão? Você acredita que deve haver perdão? Você acredita que deve se perdoar, moço? Estou falando com você.
Eu?
É. Você acredita no perdão? Você acredita que deve se perdoar?
Não.
Você acredita que não se deve perdoar?
Não, porque não tem por que me perdoar.
Não é se perdoar. Você acredita que uma pessoa deve perdoar a outra? Ou a pessoa deve dar o perdão a outra pessoa?
Também não.
Você não acredita ou não acredita no perdão?
Não, não acredito. Por que tem que perdoar?
Por que você não acredita no perdão?
Porque não tem o que perdoar.
Porque não existe perdão. Perdão é um valor deste mundo. É isso que vocês precisam entender. Eu acabei de dizer para o Moro atrás. Se é você quer conhecer coisa do outro mundo, tudo que você pode conhecer é nada. Então, retirar o nada. E se retirar o nada, é retirar o tudo. Fora deste mundo não existe perdão. Perdão é um elemento deste mundo. Se você se identifica com a necessidade cidade de perdoar ou ser perdoado, você não vai conseguir sair daqui. Porque lá não existe, na felicidade não existe perdão, porque não existe erro. Porque o erro só existe quando você está identificado com um procedimento padrão. É o que Paulo diz, ah, o pecado só existe quando se cria a lei. Se você não tem um valor, não há um errado. Se você não tem um errado, que perdão é esse? Então eu acho que você deveria se preocupar mais com outras coisas e queixar essas coisas, porque você acha que está fazendo algumas coisas que não está.
Klaus, eu estou vendo suas respostas aqui embaixo. Eu sugiro para você medite sobre o que o pai falou, a resposta que ele deu. Porque não combina com o que você está falando. E também acredito que, bom, na minha maneira de ver, não é por aí. Valeu, Klaus. Desculpa, a gente está voltando a tela para cima, e então, por favor, me dê um tempo. Quinze para as dez. Márcio, a identificação com as consciências criadas pela mente pode gerar karma?
Daí podia, a consciência é a mente, é o karma. Filho, deixa eu parar um pouquinho as perguntas, porque eu preciso falar mais alguma coisa. E aí nós tiramos na semana que vem, o dia todo, a noite toda, para vocês perguntarem o que quiserem. Por favor, alguma coisa que seja útil para vocês. Eu falei que você precisa se desidentificar deste mundo. O que é este mundo? O que é este mundo, Múcio? São as consciências que você tem sobre aquilo que é criado pelo próprio pensamento. Sabe, vocês desde pequenininho estão sendo, vamos dizer assim, conduzidos para pensar que a consciência é a realidade. Isso é reforçado pela consciência que vocês chamam de percepções. Ó, o monstro existe, eu estou vendo ele. É claro que essa casa existe, eu estou vendo ela. É claro que o Pito existe, eu estou sentindo o selo dele. E nada disso são percepções, sentidas de algo que está eterno. São consciências que lhe são criadas. A consciência de existir um cigal. E a declaração, que também é uma consciência, de que o cigarro existe porque você está selando ele. É muito importante você, para se libertar deste mundo, compreender isso. Se você não compreender que nada é algo além da consciência que lhe é zelada, por isso eu disse que eu ia pensar tudo com as duas palavras, consciência e identificação, de se você não entender que isso tudo está sendo criado para você como uma consciência que afirma ser realidade, você não vai se desidentificar. Sabe, como é que você vai se desidentificar da necessidade de se arrumar se você acredita na imagem estampada no espelho? Se você acredita que aquela imagem é real, se você acredita que aquilo é o certo, se você acredita que aquilo é você. A desidentificação das coisas do mundo passa necessariamente pela consciência de que você apenas tem consciências. Ou seja, o que é uma consciência? É uma criação mental, é um holograma, é uma fotografia. É algo criado e levado a você, que é embasado nas percepções, que nada mais são do que consciências. E desculpa, isso quem fala não sou eu. A ciência e todas as correntes filosóficas falam isso. Até o Espírito da Verdade, que nunca foi adiantar por este ponto, diz para Kardec, tudo é igual, as coisas só mudam de acordo com a disposição dos órgãos de percepção. Essa disposição não é física, é mental, é consciência. Eu justamente pedi para falar agora, por causa disso que o moço falou, desidentificar-se das consciências. Desidentificar-se do mundo é desidentificar-se das consciências. E as consciências o que são? Você. Então, desidentificar-se do mundo é desidentificar-se de você mesmo. Se você não se desidentifica de você mesmo, você não fez nada. Se você continua achando quem é, acreditando no que acredita, fazendo o que sempre fez, você não vai fazer nada. Porque você ainda está lá e vivendo uma mesma identificação, a identificação com as coisas deste mundo. Pense nisso, nós continuamos respondendo um pouco de pergunta agora, e eu, como eu disse, semana que vem fica a noite inteira para nós conversar sobre isso. E agora, com isso, nós juntamos os dois últimos elementos que nós trouxemos. A identificação e a consciência. A consciência é tudo que você acha que é real. E o identificar-se a ela é acreditar que ela é real, que ela é verdadeira, que ela existe.
Bom, gente, se vocês analisarem o que o pai falou agora, respondeu um monte de pergunta aqui, mas vamos continuar. Gustavo, o processo de desidentificação ocorre somente às pessoas que mantêm esse tipo de identificação ou ocorre a todas?
Eu já respondi essa e volto a responder. De todos estão identificados e todos que estão desidentificados têm que se desidentificar. Agora, só se desidentifica quem se desidentifica.
Bom, vamos lá. Pituitário, como buscar a desidentificação sem querer se desidentificar? Ou saber que está se desidentificando?
Já respondi agora há pouco esse. Ele mandou eu falar para você, mas eu acho que é ele que está lendo de novo.
Tá vendo? Tomei bronca, pituitário. Antônio Farias, Jesus fez alguma coisa que não deu certo?
Já respondeu, você está muito atrás, você está voltando.
Oi, então eu estou mostrando...
Não, pai, você leu o script antes, e eu estou lendo agora. Não li essas perguntas.
Eu vou ler.
O pai briga comigo, gente, você não tem ideia. Pereira 45, vulgo Ramon. Pai, tô com dificuldade para dormir. Já leio essa porra aqui. Então, o pai tá certo, eu já comi bolinha aqui, me ferrei. Agora eu vou ler. Pode. Peraí que eu vou fazer uma pergunta.
Pai, é o seguinte, eu estou ouvindo essas palestras ultimamente e estou tentando exercitar o processo de desidentificação. A minha pergunta é o seguinte, quando eu resolvi começar a exercitar isso, a vida começou a me dar um monte de valores a mais. Por exemplo, lá na minha empresa, onde eu trabalho, que meu chefe é muito bravo, o senhor sabe... Falou para mim que a gente é obrigado a fazer um curso de motivação. Esse curso de motivação é um curso de valorização do ser humano, das verdades humanas, quer dizer, tudo ao contrário do que você está dizendo. A minha pergunta é, o mundo te ajuda, a vida te ajuda, alguém te ajuda quando você resolve entrar nesse caminho de se desidentificar das coisas?
Moço, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, a gente acha que tudo só acontece com a gente. E eu lembro que nós começamos a estudar, vê se tá aqui, saindo aí o chão.
Gente, estão escutando aí?
Deixa eu ver lá se está gravando. Tá. E primeiro, nós acha que isso só acontece com nós. Eu lembro que nós começou a estudar Cristo e Buda, e nós estávamos conversando sobre julgar o próximo. E disse que nós não podemos julgar o próximo, não deve julgar o próximo. E para com isso aqui, De eu lembro que dias depois que eu falei isso, a filha recebeu uma carta. Sabe pra quê? Convocando ela pra ser exulada no tribunal do Zuli. Aqui, como é que eu vou julgar? Você disse que nós não devemos julgar. Não se preocupa, é assim mesmo. A vida não age a seu favor, pelo contrário, age contra. Sempre será assim. Por quê? Para você poder alcançar a vitória. Sabe, se as suas consciências mudassem de repente, não haveria vitória. Não haveria desidentificação. Para que você se desidentifique, a vida aqui há mais identificações. Ou seja, é um benefício que você está tendo. Está lhe dando mais chance de você trabalhar dentro de você, apesar de ouvir tudo que eles dizem lá. Ficou claro?
Sim, pode fazer. Bom, gente, desculpa aqui, eu vou voltar aqui e fazer pergunta. Tá me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Ok. Eu vou voltar aqui, gente, não sei onde eu parei, tá?
Eu vou, lembro, você me atrapalhou todo.
Eu aqui estou fazendo besteira.
Não, você fez certo. Eu estou fazendo besteira. Eu não venho mais aqui agora. O Kim me dispensou, literalmente, estou aqui deixando de fazer as perguntas para Joaquim. Certo, gente? Ele tá me gozando aqui, tá falando com o Ferrari, com o Marco Max, e eu tô aqui me ferrando, o Marco Tavares, e eu tô aqui me ferrando. É, e o Marco Tavares e o Ferrari só visitam, e eu aqui tô sendo judiado. Bom, enfim. Já me perdi todinho aqui. Geoneiva, pai Joaquim, parece que há o relato na Bíblia que Cristo soube da morte do Lázaro. E ele chorou. Tadinho dele. Não. Comente se esse choro, se houve, foi de lamento.
Não, o relato da Bíblia não fala isso. O relato da Bíblia diz assim: os apóstolos chegaram para ele e disseram: Jesus, seu amigo Lázaro morreu. Aí Jesus foi para o canto, falou um minuto, virou para trás e disse: não, ele não está morto, não. Ele está assim, só para que a graça de Deus se faça através de eu. Vamos lá. Foi isso. Não soube.
Márcia Ávila. Joaquim, salve. Eu peguei a palestra já andando, mas gostaria de saber sobre a diferença da identificação com a empatia e compaixão.
Compaixão não tem nada a ver com identificação. Compaixão é algo com que você se identifica. Você se identifica com a dor do outro. Ter compaixão é se identificar com a dor do outro. Empatia é gostar de alguém. É se identificar com gostar de alguém. Eu estou falando que precisa se desidentificar de tudo. Não gostar nem desgostar de ninguém. Não sofrer nem ser feliz com ninguém.
Judson, mas por que nós somos condicionados desde o nascimento a nos identificar no prazer e na dor?
Para que depois você possa ter a vitória, se desidentificar. Como é que você vai fazer o seu trabalho, que é o trabalho de se desidentificar, se você foi identificado? Não foi identificado.
Tudo bem. Kim, poderia comentar essa passagem da Bíblia? Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: onde o puseste?
Responderam-lhe: Senhor, vim ver. Jesus pôs a chorar. Observaram, por isso, os judeus. Vede como ele o amava.
Não posso comentar porque eu não conheço essa passagem. E eu vou procurar, depois lhe falo.
Claus Heleno. Jesus em grego é cavalo. E Jesus derivou disto e o acha onde ficou enterrado.
Essa eu não vou responder, daí podia ele.
Wilke Ralph, não está em nosso karma passar por essa identificação?
Eu não diria que está no seu karma, porque karma é uma coisa que se você se identificar, você não sai dessa vida. Porque só existe karma nessa vida. No universo existe alguma outra coisa, não existe karma. Karma é valor humano. Então eu não diria que está no seu karma, está na sua vida.
Só um minuto, gente, que eu preciso ver aqui embaixo, tá tudo ok. Ok.
Vocês estão preocupados com Cristo, com karma, com o Espírito, com Deus? Vocês ainda não entenderam nada. Todas essas coisas são valores humanos. Vocês estão identificados com elas. Quem disse que existe karma? Existe alguma coisa que... E você tem uma coisa aqui que você chama de karma. Se você se identificar com a ideia de karma, o máximo que você vai atingir é o mundo dos devas, porque só lá existe karma.
Gente, me aguarde, né? O que eu estou fazendo?
Olha, nós vamos parar por aqui a pergunta. Hoje está complicado, o microfone está quebrado, o mocho está nervoso hoje, ele hoje não veio bem, não está muito bem, já quis brigar comigo, já fica tirando o microfone da minha boca. Então, Gi, vamos fazer o seguinte, Gi. Nós voltamos na semana que vem e aí fica o dia inteiro, a noite inteira, só para perguntar sobre isso. Ouça o que eu falei sobre se desidentificar, ouça o que eu falei sobre o que é o mundo, para nós aí poder conversar. Porque o moço acabou de me perguntar de karma. E eu acabei de dizer que tudo que é conhecido neste mundo é uma consciência. Então o karma é uma consciência. Não existe karma. É isso que nós temos que falar para ver. Então eu diria, dê uma outra olhada nisso tudo e nós conversamos então na semana que vem, tá certo? Que vocês fiquem na paz, viu?
Valeu, gente. Obrigado, até semana que vem. Eu fiz o possível. Enfim. Até mais. Tchau.